Fala galera, esse é o Decode Inventos Cast. Toda semana eu estou aqui para ajudar você, gestor, gestora, empreendedora, empreendedora, a desbravar o mundo da tecnologia sem aquele techniquês que ninguém entende. São entrevistas com outros empreendedores, empreendedoras, gestores, gestoras, veteranos, gente que me inspira e histórias da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia. Além, é claro, de sessões de estratégia sobre os temas ligados à inovação e às startups. Bora começar?
Press start to play!
Então, pessoal, nesse que é o episódio 40 do Decode, eu vou ter mais uma conversa com você. Eu e você. Hoje a gente não vai trazer nenhum convidado, vamos conversar um pouco sobre modelo de negócio, tá? Textos, vídeos e por aí vai. Diferentes, assim, frameworks, como os americanos dizem, que são mais ou menos métodos que você pode usar para organizar os seus pensamentos num formato mais business-oriented, né? Mais orientado a negócios. Cada framework, né? Cada método tem lá as suas características. Eu gosto mais de uns, mais de outros, dependendo ali do contexto. Mas, em geral, eles têm em comum quatro grandes perguntas que eles tentam organizar, que eles tentam responder em relação ao negócio, né? Quem você vai atender? Qual é o valor que você vai gerar? Como é que você vai produzir esse valor? E quanto vai custar? Essas são quatro perguntas aí muito fundamentais na hora que você começa a pensar um negócio. E todos esses frameworks e essa forma de modelar negócio são super conhecidas. Né? Por exemplo, o Business Model Canvas, o Lean Canvas, dentre outros, estou citando só dois, mas existem vários outros. E eles são pautados basicamente nessas grandes perguntas. Essas perguntas que criam um alicerce para você começar a estruturar um negócio. Isso vem antes de qualquer número, por exemplo. Né? Isso vem antes de você criar uma planilha, antes de você até imaginar quanto de lucro aquele negócio vai dar. Eu acho que tem algumas perguntas assim, mais até filosóficas sobre o negócio, se você não souber uma resposta precisa de todas elas, mas você precisa ter pelo menos caminhos organizados de uma forma racional para que de fato você esteja falando de estruturar, né? De estruturar um negócio. Então você precisa ter essa estrutura. E um outro ponto importante que esses métodos têm em comum, que essas técnicas têm em comum, é uma espécie de ordem nas perguntas, né? Também existem teorias em relação a essas perguntas. Autores famosos como Simon Sinek, autor de um livro chamado Comece pelo Porquê, e ele fala que isso é até meio manjado, assim, né? Você está mais tempo aí no empreendedorismo, já certamente ouviu falar mais de uma vez do círculo de ouro, né? De você. O Simon fala que todos os grandes líderes, pessoas físicas ou jurídicas, né? Então, as empresas que se tornaram líderes em suas áreas, ou os seres humanos que se tornaram líderes em suas áreas, políticos, né? Ou de negócios, né? Eles sempre começam por um propósito, né? Por um porquê. Então, antes de mais nada, você precisa entender por que que faz sentido criar aquele negócio, por que que faz sentido você criar aquele negócio e por que que vai fazer sentido as pessoas acreditarem nesse negócio. Então essa é uma coisa muito existencial, né, do empreendedor, por que que você está criando esse negócio e depois você vai aprofundando, né? Por que que quem vai comprar esse negócio vai comprar, né? Então o porquê é um porquê que você vai respondendo em várias, digamos assim, dimensões, né? Primeiro é o quem, né? Então o porquê e quem juntos, né? Você precisa garantir que o seu cliente, né, que a pessoa que vai comprar o produto ou o serviço que o seu negócio vai oferecer, que esse cliente está sendo priorizado desde o início da construção da sua cadeia de valor. Então, antes de mais nada, você tem que saber por que que você está criando esse negócio, mas você tem que saber quem é que vai comprar esse produto ou esse serviço e por que que vai comprar também, né? A partir daí, você pode ter uma conexão mais direta com o público-alvo e começar a pensar na proposta de valor que você vai oferecer para ele, né? A proposta de valor é, como o próprio nome diz, né? Qual é a proposta que você tem a oferecer para o seu cliente que vai fazer ele comprar de você? Né? De novo, por que que ele vai comprar de você? Né? Por que que você quer atingir esse cliente especificamente e não um outro? Né? E quando a gente está falando do começo de um negócio, é muito importante você ser bem específico. Né? Qual é exatamente o público que você quer atingir e por que que você está escolhendo esse público em relação a um outro público? Por que que esse público está está querendo comprar uma solução para o problema que você está querendo resolver com o seu negócio. Depois tem umas perguntas mais ligadas a quanto, né? Quanto você vai ganhar, né? Qual é a receita que esse negócio pode gerar e quanto isso vai te custar, então quais são os custos que estão envolvidos na operação. E tem também o como, né? Como que você vai criar esse produto ou esse serviço, né? Quais as atividades você precisa que sejam executadas para você entregar essa proposta de valor? Quais os recursos que você precisa, né? Quais os processos que você tem que ter dentro da sua empresa para conseguir fazer esse cliente que está comprando uma proposta de valor sua, como que você vai conseguir ter essa receita, né? Quanto você vai ganhar de dinheiro com determinados custos, né? Quais são as atividades e quais os recursos que você vai precisar para fazer essa lógica funcionar. Começou por um grande porquê, né? E depois a gente se diz do produto, no quem vai comprar, no o que vai comprar, né? A proposta de valor, quanto vamos ganhar e quanto vai custar para a gente fazer e como. E agora eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas perguntas, usando como base o framework do Business Model Canvas, que talvez seja um dos mais famosos, apesar de ter também seus problemas, não é adequado para todos os tipos de negócio, mas para a grande maioria é. E eu acho de fato um bom ponto de partida, assim, pelo menos para começar a ter algumas ideias de discussão de negócio. Então, falando do quem, né? Quando você inicia sua modelagem a partir do entendimento do seu público-alvo, você precisa se atentar a alguns pontos importantes. Eu elencaria aqui pelo menos 4 pontos, tá? Eu já comentei, né? Seja bem específico, né? Não adianta você ter uma abordagem super generalista para esse tema se o seu consumidor tem características e comportamentos próprios, né? Você não quer vender um produto para humanos em geral, ou para homens em geral, ou para mulheres em geral. Você quer vender um público para homens ou mulheres ou seres humanos que têm determinadas características, que estão inseridos num determinado contexto, que têm uma determinada capacidade financeira, que têm uma determinada formação, sei lá, que têm uma determinada dor. Então você precisa entender que, ainda mais no início de um negócio, quanto mais específico, melhor, porque você precisa, para começar um negócio, basicamente ter o primeiro cliente, né? Você precisa ser específico nesse nível. Você tem que conseguir listar o nome de pessoas que você conhece, que tem essas características. Às vezes você pode fazer o exercício inverso, né? Às vezes eu faço exercício, né? Quem você conhece que compraria essa ideia, né? Que seria um usuário desse produto, um cliente desse produto. Ah, fulano de tal. Quem mais? Ah, fulano de tal. Beleza, o que o fulano de tal e a fulana de tal tem em comum, por exemplo, comigo, né? Que não sou alguém que compraria esse produto. Tem em comum que eu não tenho, né? Então você começa já a listar essas características e diferenciando e conseguindo tornar mais clara a sua visão sobre o público-alvo. Um outro ponto importante em relação ao quem, né? A esse público-alvo, é a forma como você vai se relacionar com ele, né? Até uma coisa mais afetiva, né? Como é que é o sentimento que ele vai ter, o que você vai ter com ele, né? Como é que é o sentimento que você quer que seu cliente tenha depois de se relacionar com você? Você pode ser uma plataforma digital onde o seu cliente só interage com você de uma forma transacional, né? Ele não fala com a tua marca, com a sua empresa, né? Ele não tem uma interação mais direta em tempo real com alguém da sua empresa. É uma relação mais transacional, mas pode ser uma relação super pessoal, onde você vai, sei lá, ter várias reuniões com o cliente, você vai co-criar junto com ele, você vai ter uma parceria com ele, onde vocês vão desenvolver alguma coisa juntos, né? Não é um produto onde ele, sei lá, um e-commerce qualquer, que você vai lá, compra um produto e recebe o produto na sua casa e não fala com ninguém na empresa, né? Pode ser um caso que você vai falar um pouco mais com o cliente, vai ter uma relação mais próxima dele. Então, é pensar qual é o nível de relacionamento, porque dependendo desse nível de relacionamento, vai ficar mais caro ou mais barato, né? Você manter essa operação e você dar escala para essa operação. Então, isso vai influenciar diretamente no preço que você tem que cobrar, e por aí vai. Uma outra boa prática no desenho do público-alvo é que você pode ter, sei lá, uma frase que descreve esse público-alvo de uma maneira mais genérica, mas você muitas vezes pode até criar uma proto-persona, que a gente chama, né? Uma persona. E até o criador do Business Model Canvas, que é essa, uma das técnicas de modelo de negócio, ele criou uma outra técnica chamada Value Proposition Canvas, que é um framework, né? Um outro método, que é complementar o Business Model Canvas para você justamente entender melhor quem é essa pessoa, que às vezes lá no modelo de negócio está descrita de uma maneira resumida, mas você é tão importante o público-alvo e a proposta de valor, que você muitas vezes precisa aprofundar isso usando uma outra técnica, né? E aí entender quais são os valores e comportamentos às vezes desse público-alvo, alvo, né? O que eles gostam de ouvir, o que eles gostam de comer, o que eles sentem, o que eles gostam de assistir, né? No que eles acreditam, quais são as metas e as necessidades dele, quais as ambições que eles têm na vida, quais são, até de um ponto de vista mais demográfico, né? Assim, qual é a idade, onde mora, quantos carros tem, quantas casas tem, qual é a faixa de renda, se tem filhos ou se não tem, enfim, isso é algo que pode ser mais relevante, né? E até quais são as dores dessas pessoas, né? O que mais tira o sono delas, quais são os maiores problemas que elas têm. Repara que isso tudo vai influenciar a experiência que essa pessoa vai ter com o teu produto ou serviço que você quer oferecer, né? Você precisa levar isso em conta na hora de criar esse produto. E quais são os prazeres dessas pessoas, né? Do que elas gostam, o que elas gostam de fazer, como elas se entretêm. Então, é um aprofundamento desse quem. Aqui na Inventos, a gente, em geral, aprofunda nesse nível quando a gente está estruturando um novo negócio, né? A gente pensa um modelo que tem um público-alvo mais geral e depois a gente aprofunda para entender bem e literalmente criar uma persona, uma imagem, um personagem que ilustre esse público-alvo que a gente está trabalhando. Recentemente a gente até atuou num caso que foi interessante, que era um serviço para gestão de frotas, né? Gestão de carros, você saber a hora de trocar o óleo do carro, as peças do carro. E inicialmente a gente estava com uma percepção de público-alvo que era o dono de carros, né? Pessoas que gostavam de carros e tal. E aí, ao longo da discussão, do debate, porque isso tudo na verdade são técnicas para criar a persona, mas ao usar essas técnicas de forma colaborativa, você vai meio que lapidando, ou refinando, ou refletindo, ou mudando, ou evoluindo, né? A ideia que talvez individualmente cada um tinha, para depois construir uma visão mais completa. A gente nessa discussão mudou completamente o público-alvo, né? A gente percebeu que fazia muito mais sentido vender isso para o responsável pelo controle dos veículos de grandes empresas que tinham frotas de veículo, né? E não ônibus, caminhão, essas coisas. Tem empresas que têm carros próprios e tem um departamento responsável por gerir esses carros, né? Então esse é um público-alvo que tem uma dor muito mais forte do que, sei lá, alguém que ama o seu carro, né? Por exemplo. Então esse é um exemplo de como essa técnica não só serve para você criar a persona, o público-alvo, o que quer que seja, como tem vários nomes, não só para definir quem vai comprar exatamente, mas também para você discutir de uma maneira organizada com outras pessoas sobre esse assunto. Não é um monte de opinião solta que você não chega a conclusão nenhuma. É conseguir, na divergência de opiniões de várias pessoas, convergir para um público-alvo que todos os envolvidos no projeto sabem muito bem qual é. Bom, agora a gente falou muito do quem e agora a gente entra um pouco no o que, né? Que é ali a proposta de valor. O que a gente vai oferecer no final das contas, né? O que é a síntese do que é dada a partir da proposta de valor, né? A proposta de valor é o que, né? Exatamente o que nós estamos propondo de valor, né? Que é valorizado pelo cliente que supostamente vai comprar o nosso negócio. Então é a forma como você resolve a dor do seu público-alvo. Por isso que é tão importante você ter um entendimento aprofundado dessa dor. E por isso, inclusive, que existe uma técnica, além da técnica do modelo de negócio, para você aprofundar o público-alvo especificamente, né? Além de pensar o modelo de negócio, você aprofundar as dores do seu público-alvo. E, de novo, assim como existem vários métodos para você modelar negócios, existem vários métodos para você mapear o seu público-alvo. Existe mapa de empatia, existe o próprio Value Proposition Canvas, né? Do mesmo criador do Business Model Canvas. E no final, todos esses métodos, eles vão, de formas diferentes, mas tentar responder essas perguntas que eu estava, né, já antecipando para você, que relacionadas às dores desse cliente, né? Se eu sei bem as dores, quais os remédios que eu vou oferecer, né? Se eu sei bem os prazeres, como é que eu vou potencializar esses prazeres com o produto que eu estou querendo criar? Se eu sei que ele tem que fazer certas tarefas no dia a dia dele, como é que essas tarefas vão estar encaixadas no serviço que eu vou oferecer para ele, né? Entende que é tudo muito relacionado e tudo muito estruturante, né? De como um negócio vai ser. Por isso que a gente está falando aqui de estruturar um negócio. E finalizando aqui essas quatro principais perguntas, né? Depois do quê, né? Que é o quem, o que, a gente tem o quanto e o como, né? Quando a gente está falando de quanto, a gente está abordando dois aspectos, né? Quanto no sentido de quanto a gente vai ganhar, né? Quanto o cliente vai pagar, e aí a gente pode discutir, né, os modelos de precificação, se vai ser uma assinatura, se vai pagar uma vez só, se vai pagar um percentual de alguma transação que ele vai fazer, então existem, se vai ter publicidade, então tem uma série de possibilidades, mas quanto no sentido de quais as fontes de receita, né? E quanto vai custar também, né? Eu vou ter que pagar uma equipe, eu vou ter que pagar um escritório, eu vou ter que pagar uma patente, eu vou ter que pagar uma fábrica, um processo de fabricação, tem algum custo logístico, enfim, qual é o custo, qual é a estrutura de custo que eu tenho para conseguir oferecer para esse público-alvo essa proposta de valor, produzindo nele com esse tipo de relacionamento, né? Então quanto que eu vou ter né, de receita e quanto que isso vai me custar essa operação, né? Essa operação, de novo, de oferecer uma determinada proposta de valor para um determinado público-alvo. Então, todos os aspectos são super importantes e sempre relacionados, né, como se você estivesse contando a história do teu negócio, né? O modelo de negócio como quase que uma ferramenta de storytelling para você contar a história do negócio, né? Então, vou de novo contar essa história para tentar deixar isso bem, bem ilustrado, né? Alguém vai consumir uma determinada proposta de valor que vai ser proporcionada através de um determinado relacionamento, por isso ela vai pagar um determinado valor, que são as receitas, e a gente vai ter um custo de tanto, né? E esse custo a gente vai usar justamente agora para o como, né? Para ter esses recursos, que são os recursos-chave, que vão fazer essas atividades, né? Que são as atividades-chave do meu negócio. Então, assim, a gente consegue passar por essas quatro perguntas: quem vai comprar, por que vai comprar, qual relacionamento ela vai ter, quanto que eu vou ganhar dinheiro, quanto vai me custar e quais são as atividades, os recursos que eu preciso fazer acontecer, que eu preciso ter, né, e que eu preciso executar para que isso aconteça. Então, essas são as quatro perguntinhas básicas de que todos os modelos de negócio tentam responder, lembrando que muitas vezes você, ao discutir o modelo de negócio, imediatamente depois começa a discutir também o público-alvo e a proposta de valor, e existem outros frameworks para discutir especificamente esse aspecto, né, da proposta de valor e do público-alvo. Então, repara uma coisa assim, eu tô tentando falar aqui, mas é algo assim bem visual, tá? Imagina uma cartolina grande, você vai pegar essa cartolina e você vai dividir em compartimentos, né? E cada compartimento, vai ser um retângulo, né, ali na cartolina, em cada compartimento você vai colando post-its, né? Ou simplesmente escrevendo em tópicos, mas cada compartimento vai estar reservado para um assunto. Né? Então, um compartimento é relacionado ao público-alvo, né? Qual é o público-alvo? Você descreve tudo ali relacionado ao público-alvo. O outro compartimento é relacionado à proposta de valor. Então, qual é a proposta de valor que esse público-alvo vai consumir? O outro compartimento é relacionado ao relacionamento. Então, qual é a relação que esse público-alvo ao consumir essa proposta de valor vai ter? O outro compartimento é a receita, né? Então, qual é a receita que eu posso ter ao proporcionar essas propostas de valor para esse público-alvo com esse relacionamento? O outro compartimento são os custos, né? Quanto vai custar proporcionar através desse relacionamento para esse público-alvo essa proposta de valor, tendo essa receita, né? E depois o outro compartimento é o como, né? Quais as atividades eu preciso fazer, quais os recursos que eu preciso. Literalmente, no final, você tem um canvas, né, em inglês, que é um quadro, um painel, que resume o modelo de negócio e que te ajuda a contar a história do teu negócio de uma forma estruturada. Então, imagina aqui, para a gente trazer um exemplo assim bem mundano e bem visual, vamos pegar e como que a gente pode aplicar isso para negócios que não são só digitais. Essas técnicas todas, muitas delas vieram, ou quando não vieram, se popularizaram no Vale do Silício, que é assim o grande berço das startups, né, vamos dizer assim. São formas de pensar, métodos que não são aplicados somente a empresas de tecnologia. Então, vamos pegar aqui o modelo de negócio do Flanelinha. Flanelinha é o cara que cuida dos carros ali na rua. Então, qual é o público-alvo do Flanelinha? São motoristas que querem estacionar os seus carros em locais onde tem pouca oferta de vagas. Né? Vamos supor aqui, o Flanelinha quer montar um negócio, ele vai focar nesse público-alvo. Qual é a proposta de valor que o Flanelinha tem para oferecer para esse público-alvo? A gente poderia listar algumas, mas as principais talvez seja redução das chances do carro ser vandalizado, né? Um alerta para o local onde você pode estacionar o veículo e talvez um auxílio na baliza, né? Para alguns, nem para todo mundo, mas acho que o auxílio na baliza na hora de estacionar pode ajudar. Qual é a relação que eu quero ter com esse consumidor, né? Com esse motorista? Informalidade, né? Talvez uma relação de camaradagem, talvez impaciência, né? Eu vou ficar enchendo meio o saco dele ali para ele não ter que falar muito comigo, ele me dá logo a receita, né? Que a gente vai falar no próximo. Ou até medo, né? Ele tem medo que se ele não me der dinheiro, eu vou zoar o carro dele, então ele também me dá um dinheiro porque ele tem medo. Então, a relação que eu vou ter com esse consumidor não é uma relação, por exemplo, muito formal. Vai colocar o número do cartão de crédito dele ou qualquer... Não, ele vai me dar ali uma coisa ali muito informal, é uma relação muito rápida, quase que transacional, mas informal. Fonte de receita, basicamente uma taxa por veículo estacionado, né? Então, basicamente, eu vou ter esse negócio de flanelagem, né? Flanelinha SA, e basicamente a minha fonte de receita é uma taxa que será cobrada por cada público-alvo, né? Por cada pessoa do meu público-alvo que queira estacionar ali na via que eu esteja inaugurando o meu negócio. Agora vamos falar dos recursos-chave, né? Então, que recursos eu preciso para que os motoristas que querem estacionar os seus carros em locais onde tem pouca oferta de vagas consigam ter uma redução das chances do carro ser vandalizado, consigam ter um alerta para localizar onde o veículo, onde pode estacionar o veículo, consigam ter um auxílio na balança, né? Numa relação comigo de informalidade, camaradagem, paguem uma taxa para o veículo estar estacionado. Então, quais são os recursos recurso que eu preciso para fazer esse negócio funcionar? Chinelo, bermuda e pochete para guardar o dinheiro, que eu vou receber o dinheiro todo em espécie. Então, com esses recursos, se eu tiver um chinelo, uma bermuda, uma pochete, eu posso ir lá para a minha via e começar a oferecer esse serviço. E quais são as atividades-chave que eu preciso fazer com esses recursos? Basicamente, procurar vagas, né? Então, eu preciso ficar atento ali para os locais onde os buracos ali na rua onde eu posso botar carros. Gritar para o motorista é uma outra atividade. O motorista, às vezes, não entrou na rua ainda, então tem que gritar para mostrar para ele que eu sei onde tem uma vaga. Ajuda na baliza é uma outra atividade, né? Então, ficar pedindo para ele manobrar para frente, para trás. E uma atividade principal é persuadir, convencer o motorista a me pagar a taxa, preferencialmente no ato do estacionamento, né? E não após, porque há uma grande probabilidade de ele não pagar se ele deixar para pagar depois que ele estacionou, depois que ele está indo embora com o veículo. Então, essas são as atividades-chave e os recursos-chave. E os custos, né? Basicamente, os custos da superação é a passagem de ônibus, né? Caso eu não more perto da via onde eu vou instalar o meu negócio. Uma taxa assim, municipal, né? Que eu pago para alguns fiscais ou policiais ou quem quer que seja que tenham responsabilidade pela rua. E algumas despesas operacionais, alguma quentinha, algum cafezinho que eu queira comer. Então, são basicamente esses os custos. Então, você repara que eu estou aqui, é claro que de maneira lúdica, né? Mas definindo um modelo de negócio para algo super mundano, né? Não é nenhuma empresa de tecnologia, não tem nenhuma tecnologia envolvida aqui, mas me ajuda a estruturar as ideias dessa forma, ajuda a gente a enxergar um mundo, né? Enxergar oportunidade, enxergar ideias na forma de um negócio. Você pode aplicar esse conceito, essa estrutura para diversos tipos de ideia. Então, pessoal, a gente acabou de falar sobre grandes perguntas que você não pode deixar de se fazer na hora de estruturar o seu negócio. Por que você está criando esse negócio? Quem é o seu público-alvo? Por que esse público-alvo vai escolher o teu produto para comprar? Quanto você pode ganhar, né? Quanto você pode ganhar de receita? Quais são os seus custos envolvidos? Que relacionamento você quer ter com o seu cliente? Eu acho que são todas discussões super importantes. A gente sempre reserva um tempo do time na hora que a gente está discutindo um novo negócio para ter essas reflexões em conjunto. Cada um tem a tua ideia, mas leva para a mesa e discute para chegar num consenso coletivo, né? E o modelo de negócio, ele passa a ser literalmente um documento, né? Vivo, né? Que vai acompanhar a evolução da empresa. Então, muitas vezes você tem um determinado modelo de negócio que todo mundo enxerga da mesma forma, mas que à medida que o negócio vai caminhando, você vai mudando esse modelo de negócio, né? Então, é algo que você... É uma técnica que não é só usada para você criar o negócio ou estruturar o negócio pela primeira vez, mas para mim, para você olhar como o negócio, como você estruturou o negócio, comparar como é que o negócio está sendo e vai atualizando o modelo de negócio e eventualmente até planejando onde é que você quer chegar depois, né? Então você pode às vezes ter versões diferentes do modelo de negócio. O Netflix, por exemplo, você deve conhecer. O Netflix, o modelo de negócio dele inicialmente era envio de DVDs pelo correio, né? E mudou o modelo de negócio deles, né? Apesar de o porquê talvez não tenha mudado, né? O propósito da empresa talvez não tenha mudado, o público-alvo talvez não tenha mudado, mas a proposta de valor talvez tenha mudado, mas o modelo de negócio certamente se adaptou, né? Ou vai se adaptando. Então, independente do framework, da ferramenta, do método que você usar, nunca deixe de ter em mente essas perguntas, né? Por que você está criando esse negócio? Quem vai usar? O que vai usar? Quanto você vai ganhar e quanto vai custar? E como que você vai ofertar, possibilitar que esse público-alvo consuma esse produto que você está criando? Essas são perguntas vitais e você precisa responder elas o mais rápido possível antes de qualquer coisa, antes de contratar uma outra pessoa, seja um designer ou um programador ou alguém de marketing. Antes de qualquer coisa, eu recomendo que você faça essa reflexão sozinho e aí você vai trazendo pessoas para discutir isso com você, refinar isso com você e aí sim você vai para validar as hipóteses, né? No primeiro momento são hipóteses que você formulou, que você estruturou, né, ali naquele modelo de negócio. Se você precisa de ajuda para fazer isso de alguma forma, se você tem alguma dúvida específica, fala com a gente. A gente adora discutir negócio, ideias de negócio. Eu tenho certeza que a gente pode te ajudar a tentar estruturar o teu negócio de alguma forma, tentar ajudar você a aplicar a melhor técnica, o melhor framework, a ideia de negócio que você tem. Se você curtiu o nosso episódio, não esquece de seguir a gente no Spotify, assina o Decode, dá 5 estrelinhas ali no Apple Podcasts e também procura a gente nas redes sociais. A gente está lá como Inventos Digitais ou Miguel Landes Fernandes. Fernandes no LinkedIn. Recentemente entramos todos no Clubhouse também, de vez em quando a gente fala em algumas salas lá. E é isso, a gente tem essa missão de impactar a sociedade criando novos negócios digitais de forma sistemática. Estamos aqui com o Decode como uma das formas da gente ajudar nesse nosso propósito, nesse nosso porquê, que a gente falou bastante hoje. Queria agradecer muito pelo seu tempo aqui, valeu muito por hoje e a gente se vê na semana que vem, no próximo episódio. Valeu, pessoal!
Thank you so much for playing my game.